precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM.
Diplomacia, ética e coragem. Essas três palavras ajudam a resumir a trajetória do nosso convidado de hoje. Um homem que viveu o poder pelo lado de dentro e que também ousou enfrentá-lo. O embaixador José Maurício Bustani foi o primeiro diretor-geral da Organização para a Proibição de Armas Químicas no Planeta, a OPAC. Lá no começo dos anos 2000, ele teve a ousadia de conseguir que o Iraque pedisse para entrar nessa organização, justamente quando os Estados Unidos se preparavam para invadir o país, sob a falsa alegação de que existiam armas químicas escondidas no Iraque. O gesto do embaixador Bustani, um diplomata brasileiro, colocava em xeque o pretexto para essa guerra. Por isso, ele foi destituído num dos episódios mais constrangedores da história recente da diplomacia internacional. Mas essa é só uma parte da história. Filho de pai baiano, neto de libaneses e de mãe descendente de indígenas bororos, Bustani carrega no próprio sangue a mistura que define o Brasil. Ainda adolescente, ele chegou a sonhar em ser pianista clássico, antes de descobrir que o palco dele seria outro, o das grandes negociações diplomáticas que tentam preservar a paz no mundo. Essa entrevista que você vai ouvir agora foi gravada durante o Festival PEF, realizado esses dias, há pouco tempo atrás, aqui em São Paulo. Ele fala sobre o preço que pagou por dizer a verdade, por defender a humanidade em tempos de hegemonia, sobre as guerras travadas em nome dos interesses econômicos e sobre a esperança que ele ainda deposita na diplomacia e no ser humano. A diplomacia, aliás, uma arte cada vez mais rara, né? Essa arte de transformar conflito em diálogo. É uma aula de história e de lucidez de quem, sem jamais se ajoelhar, seguiu acreditando que a paz vale mais do que qualquer poder.
Muito bom, uma honra estar aqui com o embaixador José Bustani. Prazer enorme. Bom dia, embaixador. Eu insisto em chamá-lo de embaixador. Ele já me falou, não sou mais embaixador, mas eu vou chamar ele de embaixador para sempre. E muito bom estar aqui com vocês, né, no Festival PEF. Eu sou parceiro e freguês aqui do festival desde o início. Acho uma iniciativa muito bacana, né, muito livre, né? Passei por todos os temas, né? Parece uma cabeça de alguém livre, né? Quer dizer, pensa sobre tudo, quer saber sobre tudo, é curioso sobre tudo. É isso que faz esse festival ser muito interessante, né? E eu estava pensando no tema aqui da conversa e bati um papo com o embaixador um pouquinho antes, uns dias atrás, né? Acho que a gente também deve tentar conseguir dar um sobrevoo por todos os campos, não só na atuação profissional dele, mas também na música e na própria vida pessoal, né? Uma pessoa com uma vida riquíssima que topou nos dar esse privilégio de compartilhar com a gente hoje aqui. Embaixador, a primeira coisa que eu acho legal a gente conversar, não sei, eu pelo menos, né, quando eu penso num diplomata, eu penso numa pessoa que já nasce com um blazer, sabe? Um blazer com um brasão, assim, e uma gravatinha. Não sei se vocês já viram aquelas fotos do Jô Soares, pequenininho. Ele tem umas fotos com um blazer, né, com 3 anos de idade, gravatinha. E o blazer tem brasão. Eu sempre tive um certo fetiche com esses blazers de brasão, assim, que é uma coisa, parece que é a pessoa da família real. Mas eu sei que a sua infância não foi exatamente assim, né? Você não nasceu de blazer. Queria que você contasse um pouquinho da sua origem, né? Da sua família de origem, da sua infância e tal, só para a gente situar o pessoal, depois a gente entra nos outros campos, né? da sua vida.
Bom, muito obrigado, Paulo, pelo convite, enfim, pela ocasião que você me dá de ser entrevistado por você. Seria talvez um pouco improvável. Eu nasci no território de Guaporé, hoje Rondônia, Porto Velho. Filho de pai baiano, neto de libanês. Meu pai foi ser médico em Guaporé por conta da construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. Os ingleses precisavam de um médico para cuidar da equipe que estava tentando construir aquela estrada de ferro. Lá meu pai conheceu minha mãe, filha de filha de um senhor que era filho de uma índia bororo, que tinha trabalhado com Rondon. De modo que eu sou mais ou menos o verdadeiro mestiço brasileiro. Eu tenho sangue índio, tenho sangue português de um lado e tenho sangue libanês. Aliás, nós todos somos mestiços. Quando o brasileiro se der conta que a verdadeira unidade nacional acontecerá quando todos nós nos dermos conta de que somos mestiços, de uma maneira ou outra. Aí o sentido de solidariedade e de igualdade social acontecerá de uma vez por todas, eu acho.
Machado, só para não perder a linha do tempo, né? Como é que a sua trajetória vai parar na diplomacia? Só para a gente chegar nesse lugar, assim, com todo mundo entendendo a linha do tempo.
Bom, digamos, eu fiz meus estudos primários ainda em Porto Velho e vim para o Rio de Janeiro com 10 anos e meio. Fiz o ginásio, como se chamava na época, em Niterói, e fiz o clássico no Rio de Janeiro. E, naquele momento, também tinha uma outra atividade que fez parte integrante da minha formação. Gosto muito de fazer música, de tocar piano, piano clássico. E eu tinha, no início da minha adolescência, a aspiração de me transformar num pianista clássico, digamos, né? E pouco a pouco, eu me dei conta que seria um pouco audaciosa essa minha ambição naquelas circunstâncias. Obviamente, eu sempre entendi que teria que partir para um lugar fora do Brasil para fazer um estudo de alto nível para uma carreira dessa natureza. E pouco a pouco eu fui me desinteressando por esse destino, mas sempre me reservando o direito de aproveitar o meu gosto pela música nas horas vagas. Aí terminei meu colégio, fiz a faculdade de Direito, e nesse momento eu tinha sempre muita preocupação com a situação internacional, com a posição do Brasil, como fazer o Brasil aparecer e valer fora do nosso contexto. E a diplomacia me parecia o melhor caminho. De modo que eu fiz concurso para o Itamaraty, me formei ao mesmo tempo em Direito na PUC do Rio e no Instituto Rio Branco do Itamaraty. E muito cedo, isso, eu tinha 21, 22 anos. Eu comecei a carreira bem cedo, nesse momento. E dentro do contexto do Itamaraty, você tem várias possibilidades de especialização, digamos, né? E uma delas é justamente a diplomacia chamada multilateral, em que você dedica parte do seu trabalho, por algum tempo, talvez bastante tempo, para os organismos internacionais. E meu caminho foi mais ou menos por aí, não obstante eu ter trabalhado em postos bilaterais, variados mundo afora. Mas havia sempre uma constante na minha formação, que eram temas que estavam em negociações no âmbito das Nações Unidas. Direito do mar, desarmamento, não proliferação, protocolo de Montreal, e unido, enfim, uma variedade de temas na área multilateral. O que levou a que minha primeira chefia no Itamaraty, propriamente dita, fosse diretor do Departamento de Organismos Internacionais, que cobria toda essa gama de organizações, exceto as organizações econômicas propriamente ditas, como a OMC, etc. De modo que foi a partir desse meu passado na diplomacia multilateral que eu acabei sendo eleito por aclamação primeiro diretor dessa organização para a proibição das armas químicas, que tinha sido recentemente negociada e entrou em vigor em 97. E sobre isso, mas se você quiser que eu converse mais...
Não, eu queria entender, acho que é legal a gente entender como é que se forma essa organização, né? A quem ela se subordina, por exemplo?
Há várias organizações. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, com a criação das Nações Unidas, várias organizações foram sendo criadas dentro da família das Nações Unidas para cuidar de temas específicos. A Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial do Trabalho, a Organização da Alimentação, a Organização da Agência Internacional de Energia Atômica, em Viena. E, E havia, no processo todo de estudo das questões relativas ao desarmamento e não proliferação, a necessidade de você criar uma organização para tratar propriamente das armas químicas, que eram efetivamente as armas mais utilizadas no século, sobretudo durante a Primeira Guerra Mundial, etc., e que causou uma matança inesquecível, né, naquele momento. E essas negociações eram muito prateladas, muito difíceis, por conta das grandes potências químicas, que são as de sempre, os Estados Unidos e, então, a União Soviética. Né? E porque eles tinham arsenais monstruosos de armas químicas. São armas mais fáceis, tecnicamente, de construir, complexas, mas menos difíceis do que uma arma nuclear. Mas são armas que foram utilizadas e foram desenvolvidas por outros países de menor capacidade tecnológica, inclusive por conta de ajuda dessas próprias potências, diga-se de passagem. E o fato é que, durante, com o fim da Guerra Fria, com a abertura, a caída do Muro de Berlim, as negociações sobre essas armas biológicas tomaram um certo ímpeto e aí conseguiu-se, em prazo de 6-7 anos, finalizar o acordo. E curiosamente, só uma observação curiosa explicando por que finalmente chegou-se a essa conclusão. Bom, do ponto de vista da Rússia, já, é que realmente ela estava desmontada e precisava de uma certa aceitação internacional. E os americanos tinham um elemento pessoal muito curioso. A mãe do primeiro presidente Bush, a mulher do primeiro presidente Bush, ela pediu ao marido que os Estados Unidos promovessem uma convenção para proibição de armas químicas, porque ela tinha sofrido na infância dela, tinha memória do que ela tinha visto acontecer na Europa, particularmente na Bélgica e Ypres, etc. Enfim, houve uma boa vontade por parte dos países, então concluiu-se, não sem qualificações, sobretudo por parte dos Estados Unidos, né? Deixaram criar essa organização e, o mais importante, a Convenção para Armas Químicas não é semelhante à Convenção para Armas Nucleares. Porque a Convenção para Armas Nucleares, o Tratado de Não Proliferação Nuclear, é um tratado discriminatório. Ele isenta as 5 potências nucleares praticamente de inspeções ou de obrigações, enquanto o resto do mundo é proibido de desenvolver armas nucleares, obviamente, mas, inclusive, tem dificuldade de desenvolver energia nuclear para fins pacíficos. A Convenção para Armas Químicas, ela não faz essa diferença. Todos são proibidos de ter armas químicas. Quem tem que destruir, e tem que destruir sob a orientação e o controle da organização, com um corpo de inspetores, na época, de 211 inspetores de vários países, funcionários da organização. E o processo começou bastante, bastante bem sucedido, né? Quando eu assumi, a organização tinha 87 membros, que era o mínimo para ela entrar em vigor. Quando eu saí, 5 anos depois, ela tinha 140 membros, mais ou menos. E eu estava na luta para conseguir que todos os membros das Nações Unidas, 193, hoje, na época era 189, entrassem para a organização para internacionalizá-la definitivamente, né? E o processo era convencimento de determinados países. Você quer que eu entre agora na questão que leva ao Iraque? Não?
Ainda não. Eu queria saber o seguinte, como é que se dá a sua indicação? Né? Quer dizer, naquela ocasião, me corrija se eu estiver errado, você era subordinado ao Itamaraty, né?
Sim.
Ao governo brasileiro, e, de repente, você é destacado por uma posição junto a uma organização. Você é emprestado pelo Brasil para essa organização? Você continua se reportando ao governo brasileiro ou você passa para um outro desenho?
Não. Você entra em licença do Serviço Diplomático Brasileiro, você passa a ser um funcionário internacional, é responsável perante a comunidade internacional dos países que fazem parte da sua organização. Obviamente, você fica com o cordão umbilical vigente, porque, eventualmente, você volta ao seu serviço diplomático. Na verdade, o Brasil, ao contrário de outros países, sempre teve um certo pudor, coisa que eu combati mais adiante, de aproveitar a oportunidade de ter brasileiros na direção de organismos internacionais. Até então, nós tínhamos tido apenas, importante, o diretor da OEA, Organização dos Estados Americanos, que era o embaixador Baiana Soares, mas é uma organização regional. Eu fui o primeiro brasileiro eleito para uma organização internacional. E mais adiante se elegeu, mais recentemente, para a OMC e para a UNCTAD. De modo que, a partir daquele momento, havia um consenso de que seria um latino-americano. Foi uma combinação que foi feita durante o período de negociação da convenção. Então, eu fui o candidato selecionado. Houve outros candidatos latino-americanos, mas, por conta do meu passado, justamente, a minha exposição a temas de desarmamento, não proliferação, sobretudo no âmbito das Nações Unidas, praticamente as pessoas já me conheciam com aquele background que eu tinha.
Mas, embaixador, dá para dizer que você foi indicado pelo governo brasileiro?
Sim, o Brasil lançou a minha candidatura. Assumiu,
e era então, o governo Fernando Henrique, correto?
Era o governo Fernando Henrique. E lançou a minha candidatura e eu fui eleito por aclamação. Enfim, nesse momento, eu entro em licença do Itamaraty, não sou subordinado à chefia do Itamaraty, não obstante, fica um compromisso com o governo brasileiro, pelo fato do governo brasileiro ter escolhido esse indivíduo em particular para representá-lo na organização.
Pessoal, vou fazer uma breve pausa aqui para fazer um convite para vocês. Você que está acostumado a ouvir a gente aqui na Eldorado ou na nossa versão em podcast, sabe que a gente está nesse programa aqui há mais de 40 anos procurando fazer o melhor que a gente pode no sentido de trazer uma informação original mesmo, né? Trazer gente legal que tem o que dizer e que tem como transformar de alguma maneira a vida da gente, né? Essa é a minha intenção aqui quando eu paro para conversar com uma pessoa toda semana, né? E tem uma espécie de aula, um benefício, um privilégio, na verdade, maravilhoso, que eu tento transferir para vocês todos que acompanham a gente aqui no Trip FM, seja no rádio, seja na versão podcast, ou até nos cortes para a internet. Enfim, o que eu quero dizer é que a gente lançou uma plataforma, né, um espaço na plataforma Apoie-se, para que você possa contribuir com esse trabalho. Todo mundo sabe, né, qual é a urgência de um jornalismo bem trabalhado, o quanto a gente está precisando disso, nesse mundo completamente do avesso que a gente está vivendo agora. Então, a tentativa do jornalismo bem feito, né, do trabalho de comunicação bem feito, é trazer referências críveis, né, pessoas que tenham o que dizer, para que você vá formando a sua consciência, a sua opinião, a partir da sua própria cabeça. Esse é um pouco o trabalho da Trip há mais de 40 anos, e é por isso que a gente inaugurou essa plataforma no Apoie-se, para que você possa contribuir mesmo, financeiramente, inclusive, para que a gente consiga fortalecer esse trabalho de tantos anos, né? A publicidade mudou muito, né? Migrou para as big techs, a possibilidade de vender produtos em banca também se diluiu demais. Então, hoje, uma das formas que vários veículos, né, do New York Times, a fanzine, estão usando é justamente buscar o funding público, né? Que as pessoas que gostam do trabalho, que respeitam, que curtem, que se beneficiam do trabalho, possam contribuir com ele. Então, a hora que você puder, digite apoia.se/trip no seu navegador, no seu celular, onde você preferir para acessar a internet. De novo, é só digitar apoia.se/trip. Você vai cair nessa plataforma que é bem simples, bem direta e bem fácil, para que você possa contribuir com a gente e fortalecer o trabalho aqui do Trip FM e de tudo que a gente faz aqui na Trip. Fica o recado, espero que você curta e possa fortalecer e contribuir.
Vamos pro Iraque, então. Queria saber como é que entra na tela do seu radar essa questão do Iraque. Nos Estados Unidos apontando a existência de armas químicas lá, você com informações de que isso não corresponde à verdade. Queria entrar nesse campo que acho que é o mais, talvez, arrisco dizer que o momento mais tenso da sua carreira profissional, né?
Primeiro vamos dizer uma coisa, por que o Iraque? Antes, o Iraque tinha desenvolvido armas químicas com auxílio ocidental, particularmente dos Estados Unidos e da França, por conta da hostilidade que havia com o Irã. desde que os americanos perderam o controle do chá do Irã, houve um apoio maciço para que o Iraque pudesse enfrentar o Irã e, com isso, desenvolveram no Iraque as suas armas químicas adaptadas às condições de clima do Iraque, inclusive. É uma coisa muito complicada por conta do clima do Iraque. Isso é um elemento que o Iraque tinha, efetivamente. Essas armas químicas do Iraque foram todas destruídas na Primeira Guerra do Golfo. O Bush pai, quando invadiu, destruiu tudo, com inspetores também das Nações Unidas. Na época não havia ainda a OPCW, em inglês, OPAC em português, e destruiu absolutamente tudo. Mais adiante, quando eu era diretor-geral, eu montei um gabinete mais próximo de mim, que eram 508 funcionários na organização, mas eu tinha um núcleo que trabalhava diretamente comigo, e um deles era um engenheiro químico inglês que havia participado da Primeira Guerra do Golfo e que havia participado da destruição das armas químicas do Iraque e que me garantiu desde o começo que não sobrou nada no Iraque. A única coisa que eles não fizeram foi não matar os cientistas, mas o resto tudo tinha sido destruído. E eu tinha aquela informação na cabeça, enfim, ele trabalhava diretamente comigo. Quando eu, então, no meu processo de sedução dos países para entrarem, para acederem à convenção, eu esbarrava com um grande problema. Os países árabes todos eram contrários à organização. Por quê? Porque eles precisavam de... Não podiam abrir mão da capacidade de desenvolver uma arma defensiva por conta de Israel ter tanto arma química como arma nuclear. Então, era uma questão política complexa. Nenhum deles queria correr o risco de abrir mão de ter uma maneira de se defender de Israel, que já havia feito vários ataques, né? Já havia afirmado sua presença no Oriente Médio de maneira bastante complicada. E a situação... Aí já tinha acontecido a guerra do Afeganistão, a situação estava muito complicada. Tem que entrar de volta para o que estava acontecendo no contexto internacional. Dali. Foi no momento em que terminou a Guerra Fria e um período até o qual, depois da Primeira Guerra Mundial, você conseguia viver um certo bilateralismo. A Guerra Fria mantinha os Estados Unidos e a União Soviética com os dois polos de referência, eles disputando prestígio, países, etc. E tal. Com o fim do Muro de Berlim, iniciou-se um período complexo, que foi o período da unipolaridade. Os Estados Unidos passaram a ser... A China estava quieta e os Estados Unidos passaram a ser a grande potência econômica, tecnológica, militar e política. E isso transformou a mentalidade do americano, do governo americano, que foi se exacerbando pouco a pouco. E eles se atribuíram, a partir daquele momento... Eu atribuo a esse momento o surgimento do que eu chamo, o que eles chamam, da famosa ordem internacional baseada em regras. Aí você vai dizer, direito internacional? Eu digo, não. Direito internacional seria a Carta das Nações Unidas e todas as outras convenções internacionais que estavam em vigor. São direitos humanos, são de crimes de guerra, etc. e tal. Eles inventaram essa expressão que utilizavam erroneamente e de acordo com seus interesses para justificar o rompimento do direito verdadeiro internacional que estava acontecendo. Assim foi a invasão do Iraque, por exemplo, né? E várias outras invasões. Porque a política americana tem sido sempre... Ela nunca deixou de ser influenciada pela doutrina Monroe, que, sobretudo em relação à América Latina, que é o nosso terreno, o nosso quintal, ninguém tem que se mexer. Isso continua e está piorando, eu digo. Então, naquele momento, eles passaram a achar que eles podiam interferir em qualquer parte do mundo sem dar satisfações, dizendo, não, mas isso são as regras internacionais baseadas, é o direito internacional baseado em regras, regras que eles selecionavam e aplicavam de maneira seletiva e nociva. Hoje em dia nós mudamos de etapa, eu posso ver mais adiante isso. Hoje em dia, nem isso está vigente. Hoje em dia é um rápido e destrutivo processo da ordem internacional, qualquer que ela seja. É o que nós estamos vivenciando hoje. É um período absolutamente dramático e perigoso. Se der tempo, eu gostaria de falar, inclusive, sobre o que está acontecendo agora e o papel fundamental que as pessoas não têm ideia de que o Brasil pode representar neste novo contexto. De modo que, o que aconteceu? No meu terceiro ano de mandato na organização, eu já tinha destruído grande parte dos arsenais russos, dos arsenais americanos, já tinha destruído os arsenais da Índia, da Coreia do Sul e do Irã. Porque o Irã, depois que foi atacado pelo Iraque com armas químicas, ele resolveu desenvolver seu próprio arsenal. Não chegou a utilizá-lo e destruiu por conta da convenção, etc. Porque o Irã nunca foi um país... O Irã nunca atacou ninguém. Há um preconceito criado pelo Ocidente em relação ao Irã, que é muito curioso. É uma civilização milenaríssima, mas que nunca atacou ninguém. Nunca. Isso tem que guardar no fundo da cabeça. O Irã nunca foi sempre atacado. Nunca atacou ninguém. E, então, ele destruiu suas armas químicas. Eu fui até o Irã, eu fui até o meio do deserto para ver onde estavam despedaçadas todos os mísseis, tudo isso. Que o processo de destruição de armas químicas é mais caro do que o processo de criação de armas químicas. Você tem que construir uma fábrica para destruir. É muito complicado, muito complexo. Mas aí, 3 anos depois, a presença militar americana em Bagdá descobriu que um dos laboratórios que tinha sido destruído ainda tinha uma sala onde havia pequenas ampolas de amostras de precursores químicos. E queria retirar aquilo, aí o Saddam Hussein disse, não retiro. Vocês, inspetores das Nações Unidas, não vêm aqui. Ele tinha sofrido muito. Mas se for da Organização das Armas Químicas, eu permito. E aí aquilo me chamou a atenção. Eu digo assim, ué, por que será isso? Foi por conta da maneira com que eu conduzi as inspeções no âmbito da organização. Eu sempre instruía, eu me encontrava com os inspetores antes de cada inspeção, e eram diárias, várias inspeções em indústrias químicas, inspeções nas instalações de armas químicas, e eu dizia, vocês têm que utilizar a convenção sem qualquer viés ideológico ou político. Vocês aqui, americanos, ingleses, franceses, até brasileiros, 11 brasileiros, vocês aqui são funcionários dessa organização e devem lealdade a ela e à convenção, não aos seus países de origem. O salário de vocês é pago pela organização, não pelos seus países. Então, de modo que eu vou fazer questão de controlar isso diretamente. A cada volta de inspeção, eu estava presente para ouvir o debriefing e saber tudo aconteceu. Isso criou uma grande respeitabilidade e isso chegou aos ouvidos do Saddam Hussein. E aí, as Nações Unidas, na época, por acaso, que cuidavam do Iraque ainda, aquele comitê que cuidava do Iraque era presidido pelo Celso Amorim, que tinha sido chanceler e era embaixador na ONU e presidia esse comitê. E o Celso me telefonou e perguntou se eu podia ceder 4 inspetores para atender o pedido do Iraque, só os nossos que podiam entrar. Foram, tiraram as amostras, foi tudo bem. Aí eu percebi, então, que eu já tinha... Aí eu aumentei a minha pressão através de vários contatos que você faz nesse ambiente, emissários aqui, emissários ali, encontros em viagens, representantes do Iraque e da Líbia. E disse para eles, olha aqui, vocês estão sob sanções, vocês não têm armas químicas. A melhor maneira de vocês se livrarem dessas sanções é entrar para a organização, deixar que a organização faça as inspeções e dê o atestado de que vocês não têm mais armas químicas. E, com isso, as sanções vão sendo suspensas e tal. E aí foi o que aconteceu. depois de vários contatos. Eu fiz através de emissários e mesmo pessoalmente, quando eu ia a Nova York e outros lugares, o Iraque e a Líbia me mandaram a mensagem de que iam aceder à convenção e que a carta estaria chegando. Recebendo a carta, eu tinha 30 dias para mandar primeiro o time de inspetores e fazer a inspeção e dar o resultado. Né? Nesse momento, eu chamei os principais representantes na organização para anunciar a bela notícia, porque o que aconteceria se isso tivesse se confirmado é que todos os países árabes iam seguir. Esperando o Iraque e a Líbia entrando, todo mundo seguia. O Egito, o Líbano, Síria, tudo. De modo que teria sido uma grande vitória estratégica para o mundo e para a paz mundial. E quando eu comuniquei as delegações, a maioria ficou muito contente, mas os americanos ficaram muito desavorados, dizendo que não tinha autorização deles para fazer esse tipo de enfoque. Eu digo, não, eu tenho autorização pela convenção, a convenção me obriga a aumentar o número de membros da organização, em particular os países mais críticos como esse. De modo que eles disseram a você, não pode fazer isso. Eu falei, posso fazer isso. E, obviamente, que pude fazer isso. Aí começaram imediatamente uma campanha contra mim. Eu custei a perceber o alcance. No primeiro momento, eu não percebi que havia uma ligação com o ataque das torres e que o Iraque ia entrar nessa conjuntura. Pouco a pouco, eu percebi que a coisa era essa, mas era muito difícil para mim, naquele momento, entender por que o Iraque, se o Bin Laden não era nem do Iraque, era da Arábia Saudita, e o ponto dele não era o Iraque, era o Afeganistão. Mas depois eu comecei a perceber que era por aí o viés. Essa campanha foi muito, muito forte, foi muito robusta. Eles tentaram, então, convocar uma conferência do Conselho Executivo, que se reúne dois meses, para propor a minha derrubada. Eles perderam no Conselho. Os outros membros do Conselho eram 32 países, são 32 países, não deram a maioria, deram a maioria a minha. E, desesperados, então, eles convocaram uma coisa contra a convenção, que é uma conferência especial para o fim de destituir o diretor-geral. Com a pressão política que eles têm, e tinham naquele momento, e têm até hoje, como você sabe, eles convenceram todos os países ocidentais, à exceção da França, a votarem contra mim. Falaram com o governo brasileiro, combinaram com o governo brasileiro a minha derrubada, sem que eu soubesse. E a situação, o quadro ficou o seguinte: os países ocidentais iam apoiar os americanos. Os asiáticos, africanos, latino-americanos ficaram sem saber o que fazer, esperando que o Brasil dissesse alguma coisa a meu favor. O Brasil não dizia. Então, eles vinham falar comigo dizendo: não temos notícia do seu país. Seu país tem alguma restrição à sua presença? E aí eu tomei o avião, vim ao Brasil e conversar com o chanceler da época, que era o Celso Laffer, e com o presidente, Fernando Henrique. Explicar a situação e dizer assim: escuta, o que é que está acontecendo? Vocês têm restrições a mim? Não, absolutamente nada. Então vocês têm que fazer alguma coisa, abrir a boca para dizer que o que os americanos estão fazendo não tem fundamento. Porque os países africanos, asiáticos e latino-americanos estão esperando uma palavra do Brasil, porque senão eles vão se abster. Eles não têm coragem de votar contra mim, porque eles pessoalmente não têm nada contra mim. Mas se o Brasil não tiver uma voz clara, eles também não vão se dispor com o resto do Ocidente, vão se abster. E foi isso que aconteceu. O Brasil não fez campanha a meu favor, não esclareceu junto aos outros países, e eu perdi por falta de voto. Abstenção geral e os votos ocidentais contra mim.
Embaixador, daí para frente, fala-se em 800 mil mortes com a invasão Sim. Iraque, né? É esse foi. Número? Esse número é meio
aproximado. Pode
aberto,
ter sido mais,
né?
Inclusive. É.
Foi cinco mil soldados americanos,
não, isso.
Né?
É,
só 5 mil soldados americanos?
Não, só iraquianos. Soldados americanos têm outra cota, mas...
Não, 800 mil iraquianos.
Iraquianos, é sim, sim, sim.
Mas você sabe quantos soldados americanos morreram nessa guerra?
Segundo eles, foram 130 mil, 150 mil. Mas soldados? Também não se sabe, é. Agora não sei se foram os americanos que disseram isso ou eles disseram menos.
Esses talvez números menos. São meio desencontrados, né? Mas assim, são centenas de milhares de pessoas que morreram. Uma coisa que não fica. Eu quero fazer uma observação aqui. O embaixador narra com essa elegância e sobriedade e tal. É muito importante ver o filme, porque ali tem as imagens da época, a tensão e a agressividade, né, com que isso foi feito. E a passividade vergonhosa do governo brasileiro. Isso, eu pessoalmente, fiquei constrangido ao assistir o filme. Na hora que o Fernando Henrique é convidado a falar, eu fiquei constrangido pela biografia dele e também do Celso Laffer, de quem eu fui aluno na São Francisco. Eu fiquei envergonhado com a postura deles. Isso talvez o senhor não possa dizer, ou não queira dizer, mas eu posso, como aluno, observador e jornalista. Né? Realmente... vergonhosa a forma como o Brasil se curvou, né? Ficou de joelhos perante a imposição norte-americana, principalmente, né? E de outros países também, do Ocidente. Mas uma coisa que eu acho que não fica tão claro no filme, que eu queria perguntar para você, é o quanto a manipulação das figuras que representam o poder norte-americano, o quanto tem por trás as corporações... especialmente de petróleo, né? Porque você falou do 11 de setembro, né? Quer dizer, tinha realmente uma comoção, né? Os Estados Unidos foi atacado de uma forma violentíssima. Mas será que era isso? Essa a principal motivação ou estava por trás? A gente vê hoje, por exemplo, esses jantares, o Trump recebe os donos das Big Techs na Casa Branca e fica aquela corte, né? Literalmente, quer dizer... naquele momento, eram as grandes corporações que estavam manipulando ou não?
Sempre foram. Não só. Isso tudo faz parte de uma filosofia dos governos americanos depois do fim da Primeira Guerra Mundial, que era não só consolidar a doutrina Monroe em relação à área do quintal deles, como manter o máximo de influência internacional por conta dos seus interesses de petróleo, fundamentalmente naquele momento e cada vez mais, e interesses econômicos. E ter regimes favoráveis ao regime do Washington com a mesma filosofia, se possível. Naquele momento ainda havia o combate ao comunismo, etc. Tal, quer dizer, havia uma luta ideológica. E mais adiante, o que acontece é que eles passaram por uma etapa nova com a invasão do Iraque, que foi o que eles chamam de mudança de regime. Já além dos interesses econômicos, que são importantes, e até hoje nós estamos aqui com um pré-Iraque na Venezuela. Porque se você analisar bem o que está acontecendo, o cenário é muito similar. Isso é uma coisa gravíssima que está acontecendo aqui, junto da gente. Eu posso falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas, sim... Aí, a partir do momento que você terminou a Guerra Fria e vivemos um mundo unipolar, a técnica americana, a estratégia americana era não só, era sobretudo derrubar regimes e colocar regimes que lhes fossem próximos, que tivessem a mesma filosofia, etc. Tal. Isso, seja governo democrata, seja governo republicano, isso é a filosofia de domínio do Império Americano. Ele agora se transformou numa coisa muito mais perigosa, porque não é só mudança de regime. O que eles estão querendo fazer na Venezuela, exatamente, é uma mudança de regime. Eles estão cooptando através da guerra híbrida e da imposição de valores, através do mecanismo que eu chamo de o Estado Profundo americano, que é o poder verdadeiro americano, que ele é mais poderoso que o próprio presidente da República. É as grandes corporações, o aparato industrial militar americano, são a imprensa americana, Essa gente é o Estado profundo. Eles mandam na imprensa mundial, eles mandam no comércio mundial, eles mandam na banca mundial e eles determinam qual é a política externa americana, quais são os interesses do petróleo ali, as terras raras ali. Eles comandam o mundo. Hoje nós estamos debaixo desta grande ameaça e com uma certa perplexidade, porque como eles fazem, o Trump está fazendo hoje, é curto e grosso, é rápido e destrutivo. Quando o americano não consegue competir, ele rouba. Quando ele não consegue conquistar, ele destrói.
Embaixador, eu queria pegar daí, a gente tem um tempo limitado, acho que a gente conseguiu, o senhor conseguiu dar uma belíssima explanação sobre esse campo geopolítico, das forças, dos interesses, do poder, né? Eu queria entrar na sua cabeça. No filme, a gente vê o senhor sendo deposto, o senhor sai e fala de uma forma muito elegante, altiva e tal, realmente eu estou fora, né? E segue o seu rumo, né? Fica meio num ostracismo diplomático depois, se me permite a expressão. Mas eu queria saber da sua dor, sabe? Eu queria saber como é que se sente uma pessoa que está defendendo a vida no planeta, está defendendo a paz, né? Talvez a coisa mais preciosa que exista aqui nesse planeta, né? Entre pelo menos os humanos. Como é que a gente se sente depois disso, né? Depois de ser expulso de um lugar onde você está dando o seu melhor, tentando defender a humanidade mesmo, né? Como é que você se sentiu naquele dia que você sai da entrevista, fala com os jornalistas e entra num corredor e deixa aquela cena, né? Como é que você se sente do ponto de vista pessoal?
Foi um misto de sentimento de dever cumprido, porque eu cumpri a convenção à letra, sem qualquer discriminação, e um certo desapontamento pela falta de apoio que eu recebi do meu governo, que me teria permitido continuar na organização e, quem sabe, ter evitado uma guerra que desmontou o Iraque, desmontou a Líbia, desmontou o Oriente Médio, e você tem hoje o quê? Um mundo completamente despedaçado naquela área e cada vez pior com a situação que está acontecendo em Gaza. E o que eu temo que possa vir a acontecer, porque é o único lugar que falta, a Síria já está também destruída em vários pedaços, chefiada, curiosamente, por um ex-Al-Qaeda, que é o presidente imposto pelo Ocidente à Síria, é o Irã. Minha grande preocupação é que a próxima frente no Oriente Médio para despedaçar o Irã também em pequenas fatias possa vir a acontecer, e não muito longe, porque o poder que Israel exerce sobre o governo americano é muito superior ao que a gente pode imaginar, porque todas as grandes fortunas israelenses, judaicas, estão nesse deep state americano, no Congresso, nos bancos, na imprensa, etc. Tal. De modo que você fica meio apoplético, porque toda a informação que você recebe é uma informação criada lá, reproduzida pela mídia do resto do mundo, né? Isso é um problema. Mas minha sensação na hora era assim, bom, cumpri com o meu dever, fiz o que eu pude. É um desapontamento que tenha acontecido isso. Aliás, eu tinha dado uma entrevista na BBC, naquela época, um programa que chamava Hard Talk, e o entrevistador me colocou ao lado do John Bolton, esse senhor que vai ser preso, está preso, que é republicano, mas ele não gosta do Trump.
Pensei que o senhor ia dizer que é repugnante.
Ele é repugnante. E aí ele me diz, fica uma tela, minha cara e a dele, ele diz assim, mas o Mr. Bustani está insistindo em ficar na organização. Nós já combinamos com o governo dele para ele sair, e eu me senti péssimo naquele momento, que eu não podia publicamente na BBC dizer que é verdade, que o governo estava fazendo isso. Eu tive que desmentir, sabendo que era uma mentira que eu estava falando. Mas aquilo foi humilhante. De qualquer maneira, o tempo passou. Eu acho que o diplomata é como um soldado. Ele precisa de dois elementos. A coragem, para começar. Sendo que o diplomata precisa da coragem e da paciência. Então, eu saí de lá com a paciência, esperando que dias melhores viessem. Eu passei um ano desempregado, porque, quando eu voltei e me apresentei a Brasília, me disseram, no governo Fernando Henrique, você não terá mais nenhuma posição. Então, eu fiquei durante um ano sem nada, nos corredores, como se diz, no Itamaraty. Quando o presidente Lula foi eleito, eu não conhecia. Ele me chamou no palácio e disse, eu respeito muito o que aconteceu com você e eu quero lhe convidar para... Você aceita ser embaixador no Reino Unido? Eu estou tirando o embaixador de lá para ser chanceler, que era o Celso Amorim. Eu disse, presidente, docemente constrangido. E assim minha carreira retomou. Depois de 5 anos em Londres, ele me transferiu para Paris por 7 anos, onde eu me ocupei de temas importantes, como toda a parte de parceria estratégica com a França, os submarinos, próximo submarino nuclear, a supercalculadora e projetos que ficaram no meio do caminho, tais quais o dos aviões de caça e o Programa Espacial Brasileiro, que também foi castrado por interesses que não preciso dizer de onde vem.
Deixa eu perguntar uma outra coisa sobre os seus sentimentos, né? Quando a gente olha hoje o cenário, aparentemente a diplomacia acabou, né? Quando a gente vê, por exemplo, o papel da ONU hoje no mundo, ou mesmo o Zelensky sendo humilhado na Casa Branca, né? De forma... Nem sei como qualificar aquele primeiro encontro entre eles dois, depois ele vai lá e volta e tenta recuperar. Quer dizer, aparentemente, a diplomacia, no sentido da arte da negociação, da inteligência aplicada às negociações, parece estar desaparecendo, né? Eu sei qual é a sua resposta, porque eu já te perguntei antes, mas acho que é legal compartilhar com todo mundo. Você não perde a esperança? Você não perde a esperança na humanidade?
Não. Como eu disse, o diplomata tem que ter esperança e paciência, além de coragem. Não. E digo uma coisa. Sim, a diplomacia mundial está sob ataque, ela está em plena crise. E a crise tem a ver com o fato de que os maiores personagens do Centro de Decisão Mundial Multilateral, que são as Nações Unidas, são os principais, são os principais agentes de destruição dessa diplomacia. Os americanos, no Conselho de Segurança, vetam absolutamente tudo que não seja do interesse direto deles. Óbvio que os outros países também já vetaram, mas você não tem termo de comparação com o número de vetos que os outros países exerceram em relação ao número de vetos que os americanos exerceram. Bom, isso... Eu não diria que a diplomacia está em crise, mas a diplomacia, não se esqueça, ainda é o melhor caminho, porque ela é uma guerra feita por outros meios, como se diz. Então, a única maneira de você conviver internacionalmente é através de diplomacia, uma diplomacia bem feita, uma diplomacia... na linha do que, curiosamente, eu recomendo a vocês lerem da declaração do Xi Jinping na última conferência de Xangai. Ele propõe uma nova ordem mundial e eu assino embaixo, porque são princípios que eu acho que devem prevalecer. São, fundamentalmente, os princípios que inspiram a minha esperança, que são os BRICS, o princípio de uma convivência internacional, respeito às peculiaridades, às civilizações, ao direito de cada país, enfim, e uma cooperação para o bem social e econômico dos membros da comunidade internacional. É uma peça muito importante, o discurso de Xi Jinping, e a base de todo o pensamento dos BRICS, que, obviamente, está causando um grande desespero ao Trump, em particular, por conta do que eles podem representar como uma ameaça ao poder máximo deste único hegemon, que é os Estados Unidos de hoje. Daí toda essa crise que nós estamos, nós enfrentamos aqui, inclusive com as tarifas e tal, isso tem a mais de ver com movimentos de seu Eduardo Bolsonaro em Washington, não. Tem a ver também com isso. Nós somos BRICS, nós temos essa luta, essa proposta de criar uma nova ordem mundial, com uma diversidade de países que se respeitam entre eles, para evitar todo tipo de desentendimento de guerra. É a proposta de você sentar, chamar os países do norte, os americanos, os ocidentais, vamos combinar de novo. Temos um mecanismo em place, né, aqui, as Nações Unidas. A Carta das Nações Unidas é uma peça que merece o Prêmio Nobel. Devia ter ganho, aliás, esse ano o Prêmio Nobel para lembrar que ela é boa, ela é mal implementada. E combinar com essas potências uma revisão, uma atualização do FMI, do Banco Mundial, da OMC. São todas as organizações que os americanos destruíram, eles se afastaram dessas organizações. A OPAC é um exemplo desses. Eles destruíram ou destruir. Eles entregaram a organização a uma nova direção, três sucessivas. O que aconteceu? Despediram os inspetores, passaram a contratar inspetores de cada país, pagos pelos países, para fazerem relatórios que os países queriam, não para contar a verdade das inspeções. Entende? Então, quer dizer, eles começaram a destruir a ordem e a OPCW, a OPAC, se inclui justamente no contexto. Depois eles saíram da OMC, depois eles saíram da Organização Mundial de Saúde, e, enfim, e assim vai. Então, os BRICS, eu acho que os brasileiros devem abrir a cabeça, estudar mais o que é, qual é o princípio, o que, que tem por detrás desse movimento BRICS. Primeiro, as três potências nucleares, Rússia, Índia, China. Maiores populações do mundo, Índia, China. 40% da população mundial e praticamente 40% do PIB mundial. Junto a eles, temos ainda o Egito, o Irã, a Arábia Saudita, quase, Indonésia, que é o maior país muçulmano do mundo, e Etiópia, e candidatos, vários candidatos a entrarem para os BRICS. Então, os BRICS estão começando a surgir como um momento alternativo ao que está assustando o mundo, que é o quê? Um hegemon derrubando aqui e ali. Esse aqui é a grande ameaça. Eu tenho muito medo do que está acontecendo na Venezuela, porque não tem justificativa nenhuma o que eles estão fazendo. A colocação ameaça a presença de submarinos, de destroyers, de aviões de caça em Porto Rico, sobrevoando a Venezuela. É um cenário muito parecido com o que eles fizeram no Iraque. E, em seguida, eles dão um golpe e derrubam, pode bombardear o palácio de Maduro, pode fazer alguma coisa. E qual foi o resultado de todas essas guerras que eles fizeram? A destruição do Estado. Nós queremos ter uma Venezuela destruída, iraquizada, afeganizada aqui? Isso nos toca profundamente, porque nós temos uma fronteira de 2 mil quilômetros com a Venezuela. Então, isso eu acho que é uma das grandes preocupações que nós devemos ter. A gente não tem ideia do papel que a gente tem a desempenhar internacionalmente. Eu tenho certeza e estou sabendo que o presidente Lula vai conversar com o Trump domingo e vai levantar esse assunto com ele, inclusive, da Venezuela. Porque isso não é só a Venezuela, isso é a América do Sul. E nós não podemos admitir que a doutrina do Monroe seja a jornada dessa maneira. Entende? Aliás, não devemos admitir a própria doutrina Monroe. De modo que é preciso chamar atenção para isso. É preciso chamar atenção para a necessidade de estabelecer uma nova linha de diálogo que não passe apenas pela imposição, por subjugar os países, que é o que os Estados Unidos estão tentando fazer. Eles não querem conversa, eles querem subjugar. Eles impõem tarifas arbitrárias por conta do desespero deles de estarem perdendo a sua hegemonia. Mas eles vão perder, apesar deles terem, hoje em dia, a Europa se transformando num museu, porque a Europa virou vassala dos americanos, faz tudo que os americanos querem, infelizmente. Mas aquela incapacidade de entender eu não tenho tempo para falar nisso, mas eu gostaria de ter, de poder entender o que acontece na Ucrânia, por exemplo, né? Que você só tem o fato, a invasão, sem estudar tudo que veio antes daquela invasão, para que nós possamos entender a complexidade daquela situação. Então, você só tem uma fonte de informação hoje em dia que sai do centro da imprensa mundial, que são os Estados Unidos, e passa, se espalha pela Europa e reproduzidos aqui. Nós temos a grande dificuldade da nossa imprensa de fazer sua própria avaliação, de buscar fontes outras que não sejam o United Press ou, enfim, essas agências de notícias, os jornais como New York Times, etc. Até o próprio jornal Guardian, que é um jornal mais liberal, mais progressista, também tem uma linha bastante conservadora em relação a várias dessas questões de que eu me estou referindo. Mas que isso é uma coisa importante também. Vocês todos que estão ouvindo aqui procurarem fontes que não sejam somente as fontes disponíveis que são da mídia corporativa. Procurem redes sociais, pensadores estrangeiros, tem espanhóis, tem americanos, tem canadenses, tem franceses. Eu tenho interligação com toda essa gente. São pessoas que não podem escrever na mídia corporativa, porque a mídia corporativa não lhes dá espaço. Mas eles são bastante ativos e é uma maneira de você perceber e entender o mundo e conhecer de uma outra perspectiva e poder fazer um julgamento seu, não comprado e estilizado.
Embaixador, a gente vai ter que terminar. A moça ali já deve estar cansada, ela está segurando com o braço esticado, assim, a plaquinha finalizar já faz uns 10 minutos. Então, em consideração ao braço dela. Mas eu quero agradecer demais, acho que foi, não preciso nem dizer, né, pelos rostos de vocês dá para perceber, né, uma aula realmente sobre a realidade dos fatos, né? Eu tive a chance agora, o privilégio de ir a Hiroshima agora em janeiro, e ali você vê o que é, né, mesmo que a gente esteja falando de uma coisa, né, de outra época, você vê o que é a destruição em massa, né? E talvez a gente precisasse ir para lá, né? Não deveria precisar ir para lá e ver isso para sentir do que a gente está falando, né? Então, recomendo muito que a gente veja o filme, mas quero agradecer demais, não só essa aula, mas essa vida, né? Essa história de vida, essa forma de se comportar. Eu tento evitar os clichês, mas essa coisa de se curvar sem se ajoelhar, né? Essa história do José Bustani, é um orgulho para o Brasil se vocês assistirem esse filme, ou procurarem ler mesmo, tem muita coisa na imprensa sobre a trajetória dele, é realmente alguém que dá orgulho, né? E como diria Fernanda Torres, a partir da biografia dele a gente volta a achar que a vida presta. Então, parabéns, embaixador, muito obrigado pelos serviços prestados ao país, né, e ao mundo, uma honra poder estar aqui conversando com você, e obrigado a todos aqui que nos honraram aqui com a presença. Tá? Muito obrigado.
Muito obrigado, Paulo. Obrigado a vocês todos.
Queria dar um recado para você que acompanha o Trip FM aqui na nossa versão podcast. Quase todos, se não todas as plataformas, né, de difusão de podcasts, né, elas têm lá um espaço para comentários. A gente queria muito que você comentasse, desse like, lógico, mas comentasse principalmente o que você sente aqui nas nossas conversas, nas nossas entrevistas, sobre o programa, sobre os entrevistados, sobre o tipo de conversa que a gente faz. É sempre muito importante para a gente receber o seu comentário, o seu retorno, né? a sua emoção mesmo. Né? Se você ouvir a gente pelo rádio, pelo Dourado, é só escrever para o trip@trip.com.br. É fácil de lembrar, trip@trip.com.br. Manda seu comentário, sua sugestão, sua reflexão, que vai ser muito bem-vindo.
Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984.
Direção e apresentação, Paulo Lima. Roteiro, produção e edição, Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Catiabava e com a locução luxuosa da atriz Marta Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!